Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai dar uma olhada num material que, assim, à primeira vista, parece aquele tipo de documento que só um advogado leria por obrigação, sabe? É um provimento do CNJ sobre registros públicos. Mas, quando a gente começa a olhar os detalhes, percebe que não é só burocracia. É, na verdade, o projeto de arquitetura para reconstruir a identidade civil dos brasileiros num ambiente digital. E o mais interessante é o modelo que eles escolheram. É uma aposta alta na autonomia dos próprios cartórios para inovar. A grande questão que fica no ar é: essa autonomia toda, ela é o caminho para um sistema mais ágil, genial, ou é uma receita para o caos?
Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. O que a gente está vendo nesse provimento 157 é tipo a criação de um ecossistema digital inteiro com regras próprias. Estamos falando de uma nova identidade digital, uma infraestrutura de assinatura eletrônica que corre em paralelo à do governo e um modelo de regulamentação que permite que os próprios operadores criem normas técnicas em tempo real. A nossa missão aqui é justamente traduzir esse juridiquês e entender as implicações práticas disso tudo. O que isso significa para como a gente vai registrar um nascimento, casar ou comprar um imóvel no futuro?
Perfeito. Então a missão é essa: desvendar o projeto e tentar responder essa pergunta central. Vamos mergulhar nesse texto e ver se a gente encontra as pistas. O documento começa estabelecendo o que a gente pode chamar de três pilares, né? Três pilares fundamentais para essa nova estrutura digital, todos dentro do sistema do Registro Civil, o ORCPN. As siglas são IDRC e CPRC. E LCEC-RCPN.
E pensar neles como pilares é a forma ideal mesmo. Cada um tem uma função indispensável. O IDRC é a base de tudo, a identidade digital do cidadão. A ICPRC é a ferramenta, a infraestrutura para assinar os documentos digitalmente. E a LCEC-RCPN é tipo o selo de confiança, uma lista que garante quais serviços são seguros. Juntos, eles formam a fundação desse novo prédio digital.
E antes mesmo da gente detalhar o primeiro pilar, tem um ponto lá no artigo 228-A que me chamou muito a atenção. O texto diz que o uso desses sistemas vai ser gratuito para o usuário final. Na sua visão, qual que é o objetivo estratégico aqui? É só para tirar a barreira do custo e incentivar o pessoal a usar? Ou é uma jogada mais calculada, tipo para tornar esse sistema o padrão tão rápido que nenhuma alternativa privada consiga competir?
Eu acredito que são as duas coisas, e a segunda é a mais estratégica. Ao tornar o acesso gratuito, eles não estão só facilitando, eles estão enquadrando a interação digital com os registros como um direito básico, não como um serviço premium. E isso é uma declaração poderosa. Mas, por outro lado, cria uma barreira de entrada imensa para qualquer outra solução. E, claro, levanta aquela questão importante sobre sustentabilidade, né? A longo prazo, quem paga a conta para manter e evoluir esses sistemas tão complexos se o usuário não paga? É um ponto que a norma não detalha, mas que é crucial para o futuro.
Faz todo sentido. É um movimento que acelera a digitalização, mas concentra o poder no ecossistema que eles mesmos estão criando. Ok, então vamos para o primeiro pilar, o IDRC, Sistema de Autenticação Eletrônica do Registro Civil. O texto explica que ele vai usar as bases de dados biográficas e biométricas que os cartórios já têm para confirmar quem é a pessoa do outro lado da tela.
E aqui a aplicação prática é o que importa. Pensa na experiência de ir a um cartório. Você entrega seu documento, o oficial te olha, compara foto, talvez colha sua digital. O IDRC visa replicar essa segurança no mundo online, usando essa base de dados enorme que o Registro Civil construiu ao longo de décadas. Mas o ponto-chave, que mostra uma certa maturidade no projeto, está no parágrafo único do artigo 228-B. Se a biometria falhar, por qualquer motivo, o sistema não te bloqueia. Ele te direciona para a validação presencial com o oficial.
Isso me lembra um pouco aquelas portas eletrônicas de aeroporto, sabe? São fantásticas quando funcionam, mas se você está um pouco mais bronzeado ou trocou de óculos, a máquina empaca e você fica ali travado. Ter um ser humano que pode simplesmente olhar seu documento e dizer sim, é a mesma pessoa, é o que constrói a confiança no sistema, né? Não é uma dependência cega da tecnologia.
Precisamente. É uma rede de segurança. Reconhece que a tecnologia não é infalível e que, para atos com a importância jurídica dos registros públicos, o fator humano ainda é o validador final, a última instância de confiança.
E aqui que a ambição do projeto fica muito, muito clara. Eu tive que reler o artigo 228C algumas vezes para ter certeza. Ele diz que o IDRC será válido para identificação em todas as plataformas do SERP, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Eu estou lendo isso direito, porque isso soa menos como uma modernização do registro civil e mais como o lançamento silencioso de uma identidade digital universal para qualquer interação com cartório no Brasil, seja de imóveis, títulos, o que for.
Sua leitura está perfeita, é exatamente isso. É a criação da interoperabilidade na sua forma mais poderosa. Uma vez que sua identidade digital é criada e validada no sistema do registro civil, essa chave abre todas as outras portas do universo dos registros públicos. Para o cidadão, é o fim da necessidade de ter múltiplos cadastros, senhas, validações. Para o sistema, é uma otimização brutal. É, na prática, a materialização de um login único para um dos setores mais fragmentados da vida civil.
Ok. Então, a gente tem essa identidade digital unificada, o IDRC. Mas uma identidade sozinha não faz muita coisa se você não pode usar ela para agir, né? Tipo, assinar um documento. E isso nos leva direto para o segundo pilar, a ICPRC, que é a infraestrutura de assinaturas eletrônicas. E foi aqui que eu encontrei o detalhe mais surpreendente de todo o documento.
Deixa eu adivinhar. O fato de que ela não tem nada a ver com a ICP Brasil?
Exatamente. O parágrafo 1º do artigo 228E é taxativo. A ICPRC não integra a cadeia hierárquica da ICP Brasil. Ou seja, o registro civil está, na prática, construindo seu próprio universo de segurança digital, completamente paralelo e independente da infraestrutura oficial do governo federal. Isso parece uma jogada imensamente audaciosa. Quais são as vantagens e, talvez mais importante, os riscos de seguir um caminho tão autônomo assim?
É uma decisão de grande impacto. A principal vantagem é a agilidade e a customização. A ICP Brasil é uma estrutura gigantesca, robusta, mas também lenta para mudar, como um transatlântico. Ao criar um sistema próprio, os registros públicos podem ser mais ágeis, tipo uma lancha. Eles podem adaptar os requisitos de segurança às suas necessidades específicas. O parágrafo 2º dá a pista fundamental para isso.
Sim, ele fala em criar modalidades de assinatura com menor nível de exigência de requisitos de segurança para atos de menor criticidade.
E isso é a chave. Nem todo ato de cartório precisa da mesma segurança de nível militar, sabe? Pedir uma segunda via de uma certidão de nascimento online, por exemplo, não tem o mesmo risco financeiro ou jurídico que assinar escritura de venda de um apartamento. Um sistema próprio permite criar essa escala de segurança. Para atos simples, um processo de assinatura mais fácil e rápido. Para atos complexos, um nível de segurança altíssimo. Essa flexibilidade é algo que a estrutura monolítica da ICP Brasil talvez não ofereça com a mesma facilidade.
Mas e os riscos? Criar uma infraestrutura de segurança do zero é um desafio enorme. Existe o perigo de que esse sistema paralelo seja menos seguro, ou que não seja reconhecido por outras entidades fora do mundo dos cartórios.
O risco de segurança é real e a responsabilidade é imensa. Eles vão precisar provar que o sistema deles é tão ou mais robusto que o padrão nacional para os atos que exigem isso. Quanto ao reconhecimento, é uma aposta. Eles estão criando um ecossistema tão vasto e integrado que, para as transações internas, a validação externa se torna menos relevante. A aposta é que o sistema será autossuficiente. É um movimento de consolidação de poder, sem dúvida.
Entendi. Um ecossistema fechado, mas gigantesco. Isso nos leva ao terceiro pilar, a LSC-RCPN, a Lista de Serviços Eletrônicos Confiáveis. A norma descreve ela como um diretório do que é seguro e aceito. Mas lendo o artigo 228G, que permite que outros tipos de cartórios adotem essa lista, me parece que ela é mais do que um simples diretório. É É um mecanismo de criação de confiança, não é?
Exato. É o que transforma uma série de sistemas isolados em uma rede confiável. A lista funciona como um selo de qualidade que diz: este serviço ou este tipo de assinatura foi verificado e é seguro para ser usado em nossa rede. Ao permitir que cartórios de imóveis ou de protestos adotem a mesma lista, ela se torna o padrão de fato para a confiança digital em todo o setor.
E isso me levanta outra questão. Essa lista, ela poderia incluir serviços desenvolvidos por empresas privadas? Por exemplo, uma startup de tecnologia poderia criar uma nova forma de validação de documentos, conseguir entrar nessa lista de confiança e, de repente, ter seu serviço validado para uso em todo o sistema de registros do Brasil? Isso parece abrir um mercado completamente novo.
Abre, sem dúvida. Se for bem implementado, pode ser um catalisador para a inovação. Em vez de um desenvolvimento centralizado e lento, você pode ter um ecossistema de empresas competindo para criar as melhores e mais seguras soluções, que depois seriam validadas e listadas na LSEQ-CPN. Isso conecta a estrutura dos cartórios com o mercado de tecnologia de uma forma muito interessante. Claro, o desafio vai ser o processo de validação. Como garantir que apenas soluções realmente robustas recebam esse selo de confiança?
Certo. E essa questão do como nos leva à parte talvez mais radical de todo esse projeto, o modelo de governança. Quem define as regras técnicas de como tudo isso vai funcionar? A seção 6 do provimento introduz as instruções técnicas de normalização, as ITNs. E aqui as coisas ficam bem diferentes do modelo tradicional.
Essa é a peça que faz todo o motor da agilidade funcionar. O artigo 228-I é revolucionário para a administração pública. Ele diz que comitês técnicos formados pelos próprios operadores dos cartórios podem emitir essas ITNs. E o ponto crucial é: a norma técnica entra em vigor imediatamente após a publicação, sem precisar de aprovação prévia do agente regulador, o CNJ.
Espera, isso é uma autonomia quase total. É como dar a eles o poder de criar as regras do jogo em tempo real para se adaptar a uma nova tecnologia. Parece incrivelmente rápido, mas também arriscado, o que impede um comitê de publicar uma norma falha ou que beneficie um grupo específico.
É aí que entra o contrapeso. O sistema tem um freio, mas é um freio reativo, não preventivo. O parágrafo terceiro diz que o CNJ pode, a qualquer momento, suspender ou cassar uma ITN que seja ilegal ou que extrapole as competências do comitê. O controle existe, mas ele acontece depois que a norma já está em vigor. Para ilustrar, vamos imaginar um cenário prático.
Por favor.
Digamos que uma nova tecnologia de autenticação biométrica, como o escaneamento de veias da palma da mão, se torne barata e segura. No modelo antigo, o CNJ precisaria de meses, talvez anos, de deliberação para aprovar uma norma que permita seu uso. Com o modelo de ITNs, um comitê técnico poderia analisar a tecnologia e publicar um padrão para implementação em questão de semanas. O sistema se atualiza quase na velocidade da própria tecnologia.
Entendi o lado da velocidade, mas eu volto ao risco. E se eles se apressarem e o padrão publicado tiver uma falha de segurança que só é descoberta depois que milhares de pessoas já usaram o sistema?
Esse é o trade-off. O modelo troca a segurança da revisão prévia pela velocidade da implementação imediata. A aposta é que os comitês técnicos serão rigorosos. E existe uma bomba atômica no sistema para garantir isso. O parágrafo 6º prevê que, se um operador abusar dessa autonomia de forma recorrente, o CNJ pode aplicar uma sanção severa. Ele perde o direito de emitir ITNs. E aí passa a ter que submeter tudo como uma proposta formal, voltando ao modelo lento e tradicional. É um sistema que recompensa o bom uso da autonomia e pune o abuso de forma drástica.
É o modelo de confie, mas verifique levado ao extremo. Dá muita liberdade, mas a responsabilidade é igualmente grande. E a punição pelo erro é severa.
Ativa de criar uma regulação para a era digital, combinando a agilidade da autorregulação com a segurança de um controle estatal rigoroso, ainda que a posteriori.
Então, recapitulando o que a gente viu nesse projeto.
Temos a construção de um ecossistema digital completo. Uma identidade digital unificada e gratuita, o IDRC, que funciona em todos os cartórios. Um sistema de assinaturas eletrônicas próprio e flexível, a ICPRC, que opera a parte do governo. E, para amarrar tudo, um modelo de regulamentação ultra rápido, baseado nessas normas técnicas de efeito imediato, mas com uma supervisão rigorosa na retaguarda.
É a arquitetura completa para uma mudança de paradigma. A intenção é clara: sair de um mundo baseado em papel, carimbos e presença física para um que seja digital por natureza, integrado e, na teoria, muito mais eficiente e acessível para o cidadão.
O material que a gente analisou hoje nos mostra o como essa estrutura está sendo montada, né? Não é mais só uma conversa vaga sobre digitalização, mas o plano detalhado de como isso deve funcionar na prática. Da identidade da pessoa até o poder de criar as próprias regras.
E isso nos deixa com uma reflexão final que volta à sua pergunta inicial sobre genialidade ou caos. À medida que essa identidade digital se torna o ponto central de tantas interações críticas na vida de uma pessoa, o equilíbrio entre conveniência e segurança fica cada vez mais delicado. A questão que fica é: num sistema onde as regras técnicas podem ser criadas e implementadas com essa velocidade toda, qual o risco de uma norma pensada para eficiência técnica gerar uma consequência social inesperada? Por exemplo, dificultar o acesso para um grupo específico da população que não se adapta bem a uma nova tecnologia. O quão rápido o freio regulatório reativo consegue parar um problema que já está se movendo na velocidade do digital?